Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando as nossas transmissões, agora falando do mercado do feijão. Obviamente, semana passada a gente teve preços bastante interessantes negociados, um momento onde faltou um pouquinho de feijão no mercado e os compradores foram pegos de surpresa aí, vazios, literalmente. Houve uma corrida para tentar recompor os estoques. Essa semana o preço já voltou um pouquinho, mas a gente vai conversar sobre essa situação com o Marcelo Líder, direto lá da Correpar, direto lá de Curitiba. A gente vai falar de mercado, mas antes o Marcelo vai contar para a gente a experiência que ele teve em reuniões com associações de supermercados ontem. Marcelo, o que que você acabou descobrindo aí em relação ao mercado do feijão e que pode ajudar a gente a entender melhor essa variação de consumo aí lá na ponta final, lá do consumidor? Seja bem-vindo, bom dia para você.
Bom dia, é um prazer falar com você e com os produtores. É verdade, ontem nós estivemos em São Paulo, tivemos duas reuniões, três, aliás, reuniões muito interessantes. Uma delas com a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, buscando sensibilizar eles para a possibilidade de eles divulgarem mais esses feijões que nós temos comentado aí, volta e meia, né, da necessidade do produtor diversificar. Então, se nós temos os formadores de opinião, os chefes, por exemplo, na Abrazel, trabalhando para disponibilizar para a população receitas e para explicar para eles que o feijão rajado é interessante, às vezes numa região que não consome tanto, que o feijão branco pode ser uma matéria-prima para criar pratos muito interessantes e fáceis de fazer. Ou seja, em outras palavras, com a Abrazel foi muito mais uma busca de apoio para mostrar para a população que existem outros feijões além do carioca. O que é interessante, porque se nós tivermos mais variedade sendo produzida, nós temos a possibilidade de exportar essas variedades e temos o mercado interno. São 200 milhões de consumidores que amam feijão aqui no Brasil. Então, essa foi a conversa antes do almoço com a Abrazel. Na parte da tarde, a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, e terminando o dia na Abras. Com a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, a conversa foi muito boa nesse sentido também. Antes que nós colocássemos qual é a nossa sugestão, que a gente vem buscando dos produtores as sugestões, buscando da indústria, buscando dos pesquisadores também, quais são as sugestões, antes que nós colocássemos as sugestões, partiu deles já. Que eles entendem que a diversificação pode aumentar o consumo de feijão no Brasil e pode, sem dúvida nenhuma, trazer um alívio quando a gente fica no beco sem saída, que não tem o que fazer com feijão carioca. Isso não é preocupação hoje, porque a gente tem um déficit a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, né? Um déficit de produção esse ano. Mas em algum momento nós vamos ter um superávit de produção de feijão carioca. Então, eles também entendem da necessidade e do papel deles em ajudarem nessa diversificação, que começou há 10 anos atrás, com o Embrapa, com o IAC, com o IAPAR, com outras instituições que buscam disponibilizar semente para o produtor, também a assistência técnica, né? Agora, o produtor está tendo a opção. Recebendo as sementes, no fórum vai ser lançada a semente de grão de bico, a semente do feijão tigre, né, que é um pinto beans americano, ou seja, sobrou aqui, vai dar para exportar. E eles estão dispostos a facilitar a divulgação disso. Eles entendem o ponto em que o feijão realmente tem uma grande diferença com os outros produtos. Ele é um produto com apelo social muito grande, né? Então, o que que significa? O apelo social de sustentar a produção, o produtor, e outro apelo social é de prover alimento para a população, produto básico. E nessas conversas, o que que eles disponibilizaram? Informações que para o produtor é vital. Por exemplo, qual foi o comportamento do consumidor ao longo do ano passado, quando os preços aumentaram muito? Para onde que ele foi? O que ele deixou de consumir? Então, interessante, gente, na APAS, né, eles mostraram que o consumidor, quando o feijão bateu R$ 13, R$ 14, óbvio, a primeira opção dele foi substituir por um feijão que fosse mais barato, um feijão preto, um feijão rajado, um feijão vermelho, um feijão branco, que naquele momento tinha um preço mais barato, assim ele acabou experimentando e gostou, né? E a outra opção, a segunda opção dele foi cortar, não o feijão, mas cortar coisas que ele considera supérfluas dentro da compra dele, dentro do carrinho de compras dele. Refrigerantes caiu o consumo, derivados como de leite, como iogurtes, balas, bolachas. O consumidor cortou, por quê? Porque ele tinha que comprar o feijão. Olha que coisa ótima de a gente ouvir, né? O consumidor corta outras coisas, mas não diminui o consumo de feijão. Então, aquela velha afirmação dos economistas de que o consumo de feijão é inelástico, não adianta com o feijão cair para R$ 2,00, nós não vamos vender um volume muito maior do que quando ele está R$ 7,00, R$ 8,00. Isso é uma boa notícia para nós, né? Assim como a R$ 10,00, R$ 12,00, R$ 13,00, R$ 14,00, eles limparam tudo que tinha na prateleira. Tá? Então, não é o fato de que o preço sobe muito que o consumidor deixa de consumir o feijão. É claro que com o tempo, sim, pode acontecer. Mas o comportamento, a paixão, a necessidade, a falta de opção para a dona de casa que tem que produzir, tem que prover o alimento ali, ela fica sem ideias se ela não tiver o arroz e feijão como base.
Agora, Marcelo, e essa variação mais recente aí dos preços? A gente tinha lá aqueles patamares de 130, 140, semana passada foi para 350, Marcelo. Vai chegar nas prateleiras, obviamente.
Sim, inclusive diversos produtores ontem, o que o produtor faz muito, né? Quando ele viaja, e até mesmo na região dele, ele vai lá e fotografa as gôndolas, as marcas, vê quais são as marcas que têm a melhor qualidade de feijão, ou seja, são marcas que exigem dele, produtor, uma melhor qualidade, pagam melhor por essa qualidade e lá na ponta acabam tendo o reconhecimento porque são marcas que vendem mais caro. Então, ontem ainda nós recebemos fotos aí do interior do estado de São Paulo mostrando que o repasse da semana passada em algumas redes já aconteceu. Ou seja, o feijão que era R$ 3, R$ 4 o quilo já começa a aparecer nas gôndolas de 6 a algo entre 7 e 8 reais o quilo. Então, já começaram a fazer o repasse em algumas regiões daquele novo patamar de preço.
Mas assim,
mudou a superintendente da Abras que nós pudéssemos fornecer mais informações para os compradores, porque eles reagem muitas vezes erroneamente, né? Aquilo que a gente já comentou aqui, o cidadão no domingo de manhã liga a televisão, vê um programa da área agrícola, né? E aí comentam, mostram lá a Secretaria da Agricultura do Paraná falando que tem uma enorme de uma safra no Paraná. Na segunda-feira ele recebe o vendedor das marcas lá de feijão que abastecem o supermercado dele, o vendedor chega e diz, olha, o feijão está subindo, está tendo pouco feijão. Você está louco? Como é que está subindo? Eu acabei de ver ontem, né, de que tem uma boa safra no Paraná. A má informação, ela é pior do que informação nenhuma. Então, o que eles solicitaram? Como nós temos no IBRAF uma quantidade grande de informações, as informações estratégicas, né, que nós estamos discutindo com os produtores, que precisam e devem ser passadas para o varejo, vão ser passadas através da Abra, da APAS e das regionais, né, de cada estado, né? Cada estado tem a sua associação do varejo, dos supermercados.
Então, pelo que eu estou entendendo, essa elevação de preço dos R$ 3,00 para, sei lá, os R$ 7,00 agora, ela não vai impactar no consumo, pelo menos num primeiro momento, mas pode criar uma imagem negativa, é isso?
Pode, mas normalmente acaba não dando tempo, tá? Porque o que acontece? A hora que o feijão aparece na mídia, tá? Começa a aparecer em telejornais para cá e para lá, a hora que começa a circular esses memes, né, em WhatsApp e tudo mais, o efeito é o contrário, né? Em vez de ter um efeito, vamos parar de consumir feijão, graças a Deus ninguém fala nisso, mas o efeito é, olha só o preço que está o feijão. O fato de se falar mais a respeito do produto acaba motivando as pessoas a trabalharem ou a estocarem um pouco de feijão. Aquele comprador que ia lá no supermercado e comprava um pacotinho de R$ 3 o quilo, na outra semana ia lá e comprava mais um, quando ele vê que passou para R$ 7 e quando ele ouve na mídia de que há um problema de abastecimento, de que a gente vai ter um problema de preços mais altos no feijão, a reação dele é garantir a posição dele, vai lá e compra mais um pacote. E essa mesma reação acaba em todos os elos da cadeia, causando aí um aumento momentâneo até do consumo, né? Ou das compras, né? Não necessariamente que isso vá direto para o consumo já, mas todo mundo trabalha um pouquinho mais estocado.
Muito bem. Vamos então entender o mercado, Marcelo. Eu falei que saiu daquele patamar dos 140, foi para 350 o preço que a gente ouviu na semana passada. E essa semana, como foi o comportamento dos preços? 350 aparentemente não era o preço ideal, Marcelo.
Veja, quando começa um movimento de alta, né, é claro que o próprio produtor, ele segura, ele começa a diminuir o fluxo de oferta dele. Se ele, um grande produtor, se ele ia vender 5 mil sacas durante a semana, ele começa a diminuir o fluxo, ele vai vendendo mais devagar, acaba vendendo 3 mil sacas ou 4 mil sacas, vai dosando, vai garantindo o preço, né? Então, o que eu vi muito nessa última pegada dos preços é que tinha produtores que venderam num dia a 200, no outro dia a 220, 230, dali a pouco ele já vendeu a 250, ele foi marcando o preço e fazendo um preço médio. Só que chega um momento em que aqueles que precisavam de feijão já compraram e aqueles que queriam apostar no feijão já compraram também. Então você tem que esperar agora que isso flua, que isso vá para o supermercado. A primeira reação dos compradores é dizer o seguinte: olha, subiu o preço e caiu o consumo. Não, não é que caiu o consumo. O consumo está lá, todo dia estão consumindo feijão. Você acha que porque subiu R$ 50, R$ 60, R$ 100 lá no produtor, eu, aqui na hora do almoço, não vou consumir feijão porque eu estou sabendo que subiu o preço. Isso não existe, ele continua consumindo feijão. Acontece que durante um período você tem uma demanda maior, que é justamente o momento em que todos se estocam um pouquinho. Tá? Agora, isso chegou lá na gôndola. Chegou quando? Justamente no momento em que antecede o período em que os compradores, os consumidores vão ao supermercado, vão pegar o salário e vão lá comprar. Isso vai acontecer de meados da semana que vem até o dia 10 de junho, mais ou menos. O que pode acontecer? Nesse momento, recuaram. Quem precisava comprar, comprou, certo? Se ele for comprar agora, ele faz uma oferta muito abaixo daquilo que até ele imagina que seja que o produtor pode aceitar. Então, o que aconteceu? Feijão foi vendido a R$ 320, R$ 340, começou a receber oferta de R$ 250. O que isso significa para nós, produtores? Significa que a R$ 250 ele aposta que passa a ser um bom preço. Se é um bom preço para ele R$ 250 e os produtores continuarem nesse movimento que eles têm tido de se conversarem e esperarem um pouco, né, não adianta querer ofertar para quem não quer comprar. Daqui a pouco eles vão voltar. Se ele acreditava que R$ 250 era um bom preço, ele vai pagar de R$ 250 para cima. Então, tecnicamente, matematicamente, o preço dos feijões melhores, os nota 9, vamos supor, a referência dele seria alguma coisa ao redor de 250. Mas os produtores também apostam que 250 pode não ser o número. Por quê? Porque nós temos previsão de chuvas no Paraná. Aonde que estão os compradores? Estão no interior do Paraná. Os próximos 4, 5 dias, as previsões são de chuvas aí por Ponta Grossa, Guarapuava e o sudoeste do Paraná. Ora, se vai chover ali, aquilo que tem para ser colhido, para a colheita. Eles vão fazer o quê? Vão ter que buscar o feijão no Mato Grosso, por exemplo, onde ontem se vendeu entre R$ 230 e R$ 250. Então vai pressionar um pouco mais aquele mercado lá. O consumo vai ter, é natural esses momentos em que para, volta, realizam muitas vezes a sua margem, como em qualquer mercado, compraram a 200 e venderam a 280, certo? Agora vão receber o dinheiro, vão voltar para o mercado comprar de novo. É todo um movimento que existe, mas que precisa sempre ser comparado com os dados que a gente tem. Nós tínhamos dados que apontavam que o mês de maio nós teríamos um volume menor de oferta e que durante o mês de junho não é tão maior. Se não é tão maior, pode significar que as perdas que aconteceram em produtividade no Paraná, por exemplo, o atraso que tem lá em Minas Gerais também, o atraso de algumas lavouras aqui, podem significar um menor volume disponível durante o mês de junho também. Qualquer movimento mais intenso de compra, não vamos falar em preço, a que nível pode chegar, mas pode trazer de novo um rally de preços que vai ter aí em algum momento seu limite acima daquilo que está sendo comercializado hoje.
Mas um preço ajustado entre oferta e demanda hoje, então dá para considerar que está entre R$250 e R$300.
Exato. É por aí que seria o número.
Muito bem. Bom, Marcelo, tem a pergunta aqui do Arnandi Celestrini. Ele é de Rio Bananal, no Espírito Santo. Ele pergunta do mercado do feijão. Está em baixa? Como é que a gente pode esperar a próxima semana, Marcelo?
Bom, o Celestrini está no Espírito Santo, é possível que ele esteja falando de feijão preto, né? Normalmente lá é mais feijão preto. Bom, feijão carioca, nós comentamos aí que o cenário é estável, com possibilidade até de alguma melhora em relação aos menores preços que foram oferecidos essa semana. Então, não teve compradores essa semana. Quando não tem comprador, é natural que você tenha esse recuo. No caso do feijão preto, é um pouco diferente. O feijão preto, nós acreditamos que o volume que era esperado, acima de 170 mil toneladas no Paraná, não vai existir, é um volume menor. A safra da Argentina, que teoricamente compete com o nosso produtor, não vai competir porque o preço da Argentina está acima do preço aqui no Brasil. Eles sabem melhor do que nós qual é a quantidade que nós vamos colher agora nessa segunda safra, ou estamos colhendo. Consequentemente, o preço em plena safra, que estava aí R$130, R$140, reais, já chegou a R$170 em algumas regiões aqui do interior do Paraná, para um feijão de melhor qualidade. Então, o feijão preto permite ter calma, permite armazenar, permite vender em doses homeopáticas. Lembrando que o feijão da Argentina dificilmente vai chegar aqui abaixo desses valores que nós temos hoje de R$170, R$180. E se o mercado aqui estiver R$180, tenha certeza de que eles vão fazer de tudo para ir segurando e negociando em doses homeopáticas também o feijão da Argentina, porque eles sabem que não tem feijão da China para vir e leva 60 dias para chegar, né? Vai ser só no segundo semestre. Não tem feijão americano nesse momento, também a colheita lá é em setembro. Então, os argentinos sabem que tem um mercado que vai ter menos oferta, consequentemente, eles podem vender bem mais lentamente. Por isso, se é o caso do Celestrine de feijão preto, ele também pode ter uma certa tranquilidade, se o caixa dele permite, que ele vá negociando isso mais lentamente aí nos próximos dias.
Muito bem. Marcelo, e o Fórum do Feijão, Marcelo? Qual a novidade da semana aí para divulgação aí do Fórum? Está chegando já, falta menos de um mês agora, né?
Sim, está tudo pronto, gente. Muito bom, as inscrições estão superando, né, aquilo que se imaginava. Nós vamos bater lá, certamente, as 500 pessoas. Os maiores produtores que têm grande interesse no mercado de feijão já fizeram as suas inscrições. E interessante que eles valorizam muito, não é só o conteúdo que eles querem e vão lá pelo conteúdo, né? Tanto que a gente sabe e tem acompanhado sempre que tem o fórum, o plenário está sempre cheio, né? Mas eles valorizam também o networking, ou seja, conversar com o produtor do Mato Grosso, o produtor lá de Minas, conversar com o produtor do Mato Grosso, do Paraná, conversar com o produtor da Bahia e com todo o restante. Essa teia de contatos que vai se firmando permite que eles troquem não só informações técnicas, mas também as informações de mercado. E a novidade da semana é que, na quarta-feira, nós estivemos, podemos conversar mais sobre esse assunto em outro momento, mas nós estivemos com a Câmara de Comércio Brasil-Índia e com o consulado indiano aqui no Brasil e definimos um acordo, né, um protocolo de um acordo entre o IBRAF e o consulado e a Câmara. Para quê? Para facilitar as vendas dos feijões exportáveis, dos feijões calpis que estão seguindo para a Índia, né? E nós queremos buscar um maior volume, nós queremos buscar mais informações de lá, queremos conhecer melhor e queremos segurança nas operações, né? Que é importante para que a gente aumente o volume para lá. Demanda eles têm, precisam, E nós vamos trazer boas novidades durante o fórum, porque no dia 22 da tarde vai acontecer um workshop dentro do fórum, paralelo à matéria que vai estar sendo discutida, a matéria técnica com os produtores. Os exportadores vão se reunir com o consulado, com a Câmara, e vão tomar pé da situação e de qual vai ser o apoio, né, que nós vamos ter dessas instituições. E isso implica também, além da Apex, nós estamos trabalhando em um projeto a quatro mãos ali com a Apex para promover os feijões no exterior, que nós vamos ter o apoio também da Embaixada da Índia, do Brasil na Índia, né? Lógico, eles precisam se envolver, e uma das formas de se envolver é por aí, é trabalhando governo, é trabalhando instituições que promovem o comércio entre os dois países.
Muito bem. E só para te avisar, viu, Marcelo, o seu João Alves lá de Paracatu, lá de Minas, ele confirmou para Fernanda Custódio, durante a Agrobrasília, que vai estar agora em junho aqui em Campinas acompanhando o Fórum do Feijão. Como ele, muitos outros produtores de várias regiões do país também estarão presentes.
Inclusive, a gente convidou o João Alves, né? O João Alves é uma pessoa com conhecimento muito grande de comércio exterior também. O João Alves, poucas pessoas sabem, mas o principal foco dele é a abóbora. Ele é um grande exportador de abóbora. O João Alves exporta abóbora, gente. Mas tem um grande conhecimento no mercado de feijão, é agrônomo, né? Produz muito feijão também e é uma pessoa que merece ser ouvida sempre, né? Ele sempre tem boas ideias, uma boa visão de mercado. Ele tem colaborado muito com o IBRAF, né? Com as suas posições e o seu apoio lá. E nós convidamos o João Alves para bater um papo sobre isso na sexta-feira, logo depois do almoço. A gente vai ter ali uma conversa do IBRAF, né? Com os produtores, situando eles o que que a gente vem fazendo e para onde a gente está indo aí no mercado de feijão e com a instituição. E ele vai ter nós vamos ter a oportunidade e o privilégio de ouvir o João lá durante o fórum.
Muito bem. 21 a 23 de junho, aqui em Campinas, Fórum Brasileiro do Feijão. Mais informações, mais detalhes, saber das novidades, da programação, você pode entrar no site do Fórum do Feijão, que é esse que está na tela aqui, www.forumfeijão.com.br. Meu caro Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem tem mais, hein?
Sim, e lembrando que a gente tem lá o Facebook também, Alexander. Se o produtor dá uma curtida lá, é bom para o feijão do Brasil. A gente tem o Facebook do Fórum, o Facebook do IBRAF. Espero vocês lá também e a semana que vem a gente volta a conversar.
Legal, Marcelo. Abraço para você, meu cara.
Abraço a todos.
Muito bem, tá aí o Marcelo Liders contando para a gente um pouquinho do mercado do feijão e trazendo essa novidade importante da Associação de Supermercados. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Continue com a gente.